queria compartilhar com vocês nessa manhã, o meu desejo em compartilhar com vocês é algo que a gente vai encontrar na carta de João. A gente tem falado aqui durante alguns dias, na verdade algumas semanas, já quase um mês, e usado esse tema, a cara do Pai, como um pano de fundo bem genérico para a gente abordar algumas coisas. Então, repetindo um pouquinho, a gente falou um pouco sobre a identidade da igreja, a gente falou um pouco sobre nossa identidade, e a gente tem falado sobre compromisso, e a gente tem falado sobre se parecer com o Pai. E hoje eu queria compartilhar com você um pouquinho daquilo que o nosso relacionamento com o Pai precisa ser. Vocês viram que a gente cantou algumas músicas que tinham relação com isso também, de propósito, para trazer o tema para a nossa cabeça. E eu começo com uma pergunta para nós. Eu diria, se eu perguntasse para vocês qual é a revelação, qual é uma das maiores revelações de Cristo para nós? Quando Cristo vem, qual é uma das maiores revelações de Cristo para aqueles homens e mulheres ali 2000 anos atrás? Qual é? Porque eu não tenho a resposta, então vocês precisam me ajudar. Se vocês não responderem, a gente vai ficar sem resposta. Eu fiz a pergunta, eu não achei a resposta. Preciso que alguém me ajude. Qual é a revelação? É brincadeira, gente. Eu tenho a resposta, não ia ficar nessa saia justa, né? Caso ninguém respondesse. Pô, Leandro, obrigado, viu? Sobremesa só para você hoje, no almoço.
Revelar o Pai, revelar o Pai.
É. E alguém, por favor, arranje uma sobremesa, porque eu não planejei nenhuma, então... vai ficar feio. Vamos dar uma olhadinha no texto de João capítulo 14, se você puder abrir comigo aí. Nós temos uma operadora hoje ali que vai nos ajudar. O texto está na tela, caso você não trouxe Bíblia ou não tenha, mas a maioria eu sei que tem, ou no celular ou na mão. É importante ter, viu, gente? Porque eu não sou uma pessoa muito confiável, de vez em quando você tem que conferir se eu estou lendo a Bíblia mesmo, tá? Vamos deixar meio assim? Vou deixar vocês meio com medo, porque senão as pessoas começam a confiar só no fácil ali do visual e já não conferem mais, vocês têm que conferir. Vamos ver se está escrito mesmo o que o cara está falando. Se a versão for diferente, é outra coisa, né? Aí a gente se acerta aí, tá bom? Ponto para a Eliane, que disse que uma das maiores revelações de Cristo para nós foi o fato de revelar nosso Deus como Pai. Eu tenho aprendido nesses dias, ou tentado aprender nesses dias, que uma das coisas mais importantes para nós é realmente entendermos o que significa Deus ser nosso Pai. Jesus, de certa forma, uma das razões porque ele foi para a cruz, tirando a parte teológica, que foi trazer salvação a nós, a nossa necessidade de salvação, humanamente falando, no contexto do que acontecia naquele cenário ali do século I, que até então nem era século I, se tornou século I por causa de Cristo, mas aquele momento da história, uma das razões que você pode crer que Cristo foi crucificado foi porque ele chamou Deus de Pai. Isso é uma coisa inaceitável naquele momento. Como assim esse qualquer nazareno, galileu, pode ter alguma coisa boa nesse lugar? Como assim esse homem, carpinteiro, um homem simples, diz, afirma que ele é filho de Deus e, portanto, uma coisa leva a outra? Se eu sou filho de Deus, Deus é meu Pai. A gente celebrou a ceia hoje, pensa comigo. Um dos motivos por que Cristo foi colocado na cruz foi porque ele chamou Deus de Pai e disse que era isso que o Pai queria fazer, era isso que o Pai queria, essa forma que o Pai queria se revelar. Vamos ler o texto juntos? João capítulo 14, versículo 7 a 9, diz assim: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Jesus não respondeu: você não o conhece, Filipe. Ele respondeu: você não me conhece, Filipe. Não, Jesus, eu estou falando do Pai, não é com você. Jesus vira para ele e fala: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? O Pai tem estado com vocês desde que eu comecei o meu ministério, desde que eu chamei você pelo nome, para você caminhar comigo, para você ser meu discípulo. O Pai tem estado com você, porque eu e o Pai somos um. A minha impressão aqui, lendo esse texto nesse momento, é que, de certa forma, Jesus, na perfeita comunhão dele com o Pai, teve um lapso de momentâneo. Eu sou Deus, então, de certa forma, ele é o Pai, ele é o Filho, é o Espírito Santo. E ele ali está agindo como filho, mas quando começa a falar de Pai e do Espírito Santo, para ele já é: nós somos um e não tem separação, ao mesmo tempo nós temos papéis distintos, são três pessoas e um único Deus. É claro que Jesus não teve nenhum lapso, mas o coração dele: você não me conhece, Felipe? Quase falando como Pai. Eu não sei se Felipe não sentiu esse impacto de talvez agora o Pai está falando comigo, sabe, alguma coisa assim. A resposta para a nossa pergunta inicial é que sim, Deus deseja ser conhecido como nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E ele tem a cara de Jesus. O nosso Pai tem a cara de Jesus. Quantas pessoas têm uma dificuldade grande em relacionamento com Deus, porque o único Deus que eles conheceram foi o Deus do Antigo Testamento, quando Deus vem com poder. E ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que age. Ele é um Deus que decide entre a vida e a morte. Quer a gente goste, concorde com isso ou não, Deus é justo. O Antigo Testamento tem situações terríveis para a gente entender. Quantas vezes Moisés intercedeu em favor do povo, entre aspas, contra Deus? Não, Deus, eles são teu povo. Agora, você acha que Deus é fraco, Deus tem problemas psicológicos, onde ele se perde no que ele quer fazer ou no plano dele? E agora ele precisa que Moisés lembre ele das coisas? Não. Isso é relacionamento. Deus se relacionava com o povo, se relacionava através daqueles que ele colocou. Ele tinha um relacionamento profundo com aqueles homens, um deles, Moisés. Moisés conhecia o coração de Deus. E Moisés, eu ouso dizer que Moisés provavelmente o via como um grande pai. Um pai que a nação não teve. Ele é o pai da nação. Pai traz aquela ideia de quem gera. Claro, vocês vão falar que foi a mãe, né? É. Há controvérsias, né? Mas sempre na nossa cultura, Deus que parece que já criou nós, cada um de nós, com essa ideia do pai e da mãe, mas o pai e a mãe, essa ideia do pai gerador, né? Está na nossa cultura, assim, desde os primórdios. Não é a nossa cultura brasileira, não é a nossa cultura ocidental, é a nossa cultura como humanidade. Há textos nas Escrituras que Deus fala: meu povo, que eu gerei. Como é que a gente vê a genealogia na Bíblia de Jesus? E fulano gerou fulano. Todo mundo sabe que ele não gerou, foi a mulher, foi a mãe. Mas é a maneira de dizer como tudo começa, né? Dessa papel, é uma figura, uma sombra de quem Deus quer mostrar que ele também é. E aí vem Jesus e completa essa figura, esclarece essa figura para as pessoas, mas eles estão tão focados na religiosidade, na maneira deles de viver, na interpretação deles, muitas vezes incorreta, das Escrituras, tornando aquilo cada vez mais religião, cada vez mais somente atos, coisas que eu faço. A gente cantou hoje aqui, vocês sabem que a gente canta muita coisa que já tem a ver com o que a gente está falando, né? Aquela coisa de fazer algo para merecer algo de Deus. E agora Deus é legal comigo, porque eu fiz por merecer. E tudo está embutido na cultura deles. E Jesus vem e mostra a cara de Deus, a cara do Pai. Eu sou a cara do Pai. Você quer conhecer a Deus verdadeiramente? Olhe para mim. É isso que Jesus diz. Jesus tem a cara, é a cara do Pai. E através de Cristo, o Pai ama. Se você quer saber como Deus ama como Jesus ama. Deus age em nosso favor como Jesus agiu. Deus se entrega por nós como Jesus se entregou. É assim. 2 Coríntios 6,18 diz assim o texto, um final de texto que, inclusive, se eu não me engano, é uma repetição que Paulo faz, um lembrete que Paulo faz de uma profecia. Ele fala, Deus falando: e eu serei o seu pai. e vocês serão para mim filhos e filhas. Profecia lá do Antigo Testamento. Aí você talvez se pergunte, onde é que estavam os fariseus tão sabedores das Escrituras e não se atinaram dessas profecias? Deus disse, eu serei naquele tempo, e eu serei pai, e vocês serão para mim filhos e filhas. Três coisas muito básicas que eu vejo nesse começo de texto aqui do nosso texto. A primeira delas é que Deus deseja ser conhecido como pai. Há uma diferença sutil, se você perceber, entre você ser alguma coisa e ser conhecido por aquela coisa. Ok? Suponha, por exemplo, que por alguma coisa, por alguma situação, eu gerei um filho, tive um relacionamento com uma mulher e gerei um filho, mas eu desapareci a partir de um certo momento. É óbvio que aquela criança sabe que ela tem um pai, porque ela sabe que ela não pode vir à existência sem um pai. Mas ela não conhece. Talvez não conheça nem o nome. E ainda que conheça o nome, ainda que tenha o CPF do pai, ainda que ela tenha uma certidão de nascimento que diz fulano é seu pai, conhecer é uma expressão nas Escrituras que denota intimidade. Conhecer mesmo, de ter estado junto, de estar junto. Eu conheço. E nesse relacionamento, Filipe dá uma prova para nós ali, uma pista importante. Ele diz, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Há um anseio no coração de cada um de nós para conhecermos o Pai profundamente. E quando você e eu conhecemos o Pai profundamente, isso nos bastará. Isso é sério. Isso é uma coisa que eu tenho buscado para a minha vida pessoalmente. E eu queria dizer para você que é uma coisa para você buscar com todas as suas forças na sua vida. Toda a sua intenção. Quando nós conhecemos o Pai profundamente, conhecemos mesmo, isso nos bastará. Qualquer homem e mulher de Deus que você conhece, que tem te impressionado, você for conhecer ele pessoalmente, não é? Conhecer, a palavra é sempre conhecer. Há sempre a imagem e há sempre a realidade, há sempre a experiência. Se você conhecer essas pessoas, de uma forma ou de outra, talvez você vai se lembrar disso que eu estou te falando e vai falar, esse cara conhece realmente Deus como Pai. E o Pai basta para ele. Por isso as outras coisas já não têm mais tanta importância. Portanto, não é aquele legalismo ou aquela forçação através da religião para estar bem com Deus ou para cumprir a vontade de Deus. Ela se torna a expressão da minha gratidão pelo meu relacionamento. Ele me basta. As outras coisas não me interessam. E ninguém precisa me falar. Porque Deus me basta. E esse é um anseio do nosso coração profundo, mais profundo que você imagina, na vida de cada um de nós, na minha vida e na sua vida. Tudo que rodeia a nossa relação com Deus, se não é a partir do Ele me basta, vai entrar um pouquinho da nossa vontade, da nossa carnalidade, se você quiser dizer assim, da nossa religiosidade, por mais que você diga que não, porque Ele não basta ainda para nós. Esse é um anseio no nosso coração. O Filipe parece que sabia dizer isso. Ele meio que profetiza para nós aqui, né? Dizendo, é assim a raça humana e Jesus não discorda dele. Então, Deus deseja ser conhecido como Pai. Jesus afirma isso nesse segundo versículo, no 8. Deus deseja ser o bastante para nós como Pai. Deus inspirou as Escrituras e eu creio que o Espírito Santo deixou essa frase aqui de Filipe para chamar a atenção para a gente que o Pai tem que ser o que nos basta. Deus deseja que Ele seja o bastante para nós. Ele não impõe isso. E não é egoísmo dEle. John Piper gosta de falar muito isso. Não é egoísmo de Deus. Não é fraqueza de Deus. Ele não é um Deus fraco, um Deus carente, que precisa de gente bajulando Ele, adorando Ele. Ele não é. Ele sabe que a única coisa que vai trazer satisfação real para cada um de nós é quando nós o glorificamos, quando nós temos comunhão com Ele, quando nós o reconhecemos e o conhecemos e o adoramos de integridade, com integridade de coração, com devoção, a partir de sinceridade, não de interesse, a partir de loucura por conhecê-lo. Já ficou louco para conhecer alguém? Essa é mais ou menos a ideia. E às vezes isso é o que falta em nós, que a gente chama às vezes de fogo, né? Essa coisa... Estou louco para conhecer mais a Deus. E é por isso que tantas coisas distraem a gente fácil. Você fica se perguntando, mas, poxa vida, como eu não persevero, como eu me distraio. Essa paixão, essa loucura por conhecer mais o Pai, para que Ele me baste. E a terceira coisa que a gente vê nesse comecinho desse texto aqui é que Deus deseja que a gente o experimente como Pai. No versículo 9, isso me dá uma pista. Jesus fala: você não me conhece, Felipe? Nós temos andado junto. Andar junto é que gera experiência. Você não conhece a Deus sem experimentá-lo no cotidiano, na prática. Falando de forma mais prática ainda, significa conhecê-lo através das Escrituras e viver por isso, para que isso se torne uma experiência e deixe de ser apenas conhecimento. Deixe de ser algo que alimente às vezes a nossa razão, mas que não fale ao nosso coração. E que, não falando ao nosso coração, não transforma a nossa vida de dentro para fora. E a gente continua sendo como a gente sempre foi. Mas agora a gente tem uma religião. A gente se sente bem, porque o ser humano também é gregário, gosta de estar junto, né? E não tem nenhum problema com isso. Nós somos feitos para estar assim. Não fique chateado, a gente gosta de estar junto. Uns mais, uns menos, né? Mas a gente precisa. Os que não gostam muito, tem que aprender que eles precisam. Os que gostam demais têm que entender que nem sempre vai ser possível. E assim nós vamos. Mas nós somos assim. Experiência é estar junto. Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter andado com vocês durante tanto tempo, olha que são mais ou menos 3 anos o ministério, Jesus está falando que é bastante tempo. 3 anos andando com Ele é bom. Quanto tempo você conhece o Senhor? Quanto tempo eu conheço o Senhor? Então, eu queria falar que faz só 1 ano, porque assim ficaria mais fácil para mim. Mas não faz, faz muito mais. Tanto tempo tendo andado, e será que eu já o conheço de verdade ou eu conheço um pouco? Eu não estou querendo diminuir a experiência de vocês, entende? Estou querendo dizer que existe mais, que existe além para a gente ir no nosso relacionamento com Deus. E que tudo parte dEle, tudo começa com Ele. É na dependência dEle. Nosso papel é o papel da entrega. É o papel do quebrantamento, de buscar, de vir, de estar diante dEle. É de esperar nele. É de perseverar na palavra dEle, no sentido de confiar naquilo que Ele diz e andar até que venha. Essa semana eu tive o prazer, vamos falar assim, né? A gente fala, de assistir um vídeo que o Bono Vox, que é um vocalista conhecido de uma banda famosa, que eu não vou fazer propaganda, porque porque você sabe, né? Então. Mas depois eu te conto. Se você quiser saber em particular, eu até indico aí umas coisas boas para você. Mas é uma situação interessante. O Bono Vox é uma pessoa, teoricamente, do mundo secular, que a gente fala. Ele é um cantor, um artista. Mas ele tem demonstrado um desejo de conhecer mais a realidade de Cristo de uma forma profunda. E ele tem tentado fazer isso à sua maneira. Não vou entrar no mérito aqui, não cabe a mim. Mas ele conheceu, por interesse à palavra, um homem de Deus, um pastor, muito um senhorzinho, hoje ele está velhinho, chama Eugene Peterson, ou Peterson. E esse cara escreveu muita coisa boa, já li muito dele, ele ajuda muito pastores, tem uma série de livros dele só para pastores. E o coração dele nas escrituras, o trabalho da vida dele foi traduzir a Bíblia inteira. Vocês acreditam o que é isso, gente? Pegar a Bíblia no original, em grego e hebraico, e traduzir ela para a língua atual. Isso é muito trabalho, cara. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso. É muito trabalho, vocês não têm ideia. E ele fez e faz a tradução porque ele queria que as pessoas conseguissem ler numa linguagem mais atual, mais parecida com o dia de hoje, sem nenhuma... Não foi versão assim... E baseado também na experiência dele como pastor de 30, 40 anos pastoreando igrejas, conhecendo as pessoas, das dúvidas, essas coisas, tentando colocar essa linguagem. E foi isso que ganhou o coração desse cara, do Bono. E o Bono foi conhecê-lo. Enfim, para resumir uma história longa, a conversa deles nesse vídeo era sobre os Salmos e como os Salmos ganharam vida quando o Bono foi ler na versão que esse cara escreveu, esse pastor escreveu, que se chama A Mensagem. Porque falava muito a ele. E ele fala uma coisa interessante, é como os Salmos revelam esses altos e baixos na nossa vida. E como as pessoas às vezes gostam de cantar só as coisas positivas da vida cristã. E os Salmos às vezes expressam coisas tão difíceis, tão profundas da vida do salmista. Pessoas que às vezes a gente tem como heróis, não é? Pessoas que a gente tem como heróis nas escrituras, mas a gente começa a ver como a vida deles muitas vezes não foi simples. E como a vida deles precisava de caminhada, de experiência, de tempo. E o ponto é esse, o tempo na caminhada. Eu comecei a reparar que os salmos, apesar de às vezes eles parecerem quase fúnebres, tristes assim, eles terminam falando, mas eu esperarei no Senhor. Mas eu ainda verei o Senhor. Isso é muito significativo para nós, no tempo que a gente vive. Porque às vezes a espera, por alguma razão que só Deus sabe, a espera às vezes é mais longa do que a gente gostaria. Esses discípulos andaram com Jesus por tanto tempo, como ele disse, e ainda não viu como Pai. Mas há esperança para nós, porque a gente pode vê-lo como Pai. Jesus estava dizendo isso para eles, você ainda não me vê? Aí Jesus não falou, no versículo 10 não é. Então assim, já que não viram, não vão ver também, né? Chega, foi a oportunidade. Deus não trabalha assim, Deus continuou trabalhando e Deus sabia que tinha mais para eles conhecerem. Estamos juntos até aqui? Essa semana, eu acho que eu escrevi num dos nossos posts lá, né? Com relação a gente ouvir Deus, às vezes a gente quer ouvir Deus e a gente não está percebendo Ele como Pai, mas eu acredito que Deus fala sempre sobre isso conosco. Está sempre tentando revelar como Pai. Jesus dá essa pista para nós ali, quando ele fala, vocês têm andado comigo, vocês não perceberam que o Pai está com vocês, que eu sou a cara do Pai, vocês ainda não experimentaram isso. Foi aí que eu escrevi aquela frase, que Deus fala baixinho, né, mansinho, quando a gente tem o pé no chão, ou seja, quando a gente está em nossa real condição, mas o problema é que a gente anda tão alto às vezes, é como se Deus falasse do térreo e a gente tem mania de ficar lá no terraço. Ele não consegue ouvir. Mas Deus está falando, só que não dá para ouvir, nós estamos no alto da nossa confiança, da nossa arrogância, e algumas coisas que eu vi essa semana, minha própria meditação, na minha própria, né, estudo, alimento, assim, os momentos que eu tive, uma coisa me chamou a atenção de um cara falando, nós não vamos conhecer e nunca vamos sentir o abraço do Pai enquanto nós formos os fortes, os que podem, os que se garantem. Não há como, porque a gente não se abre para isso. E a gente vai ter que parar uma hora e dizer, Deus, o Senhor me basta. Deus, eu não vou daqui para frente se o Senhor não for comigo. Moisés, de novo, falou sobre isso. Chegou um momento que Deus está tão irado que ele fala, olha, não dá para andar com você, gente. Já pensou Deus falando isso para nós aqui? Olha isso. Bom. Vamos ficar com o povo de Israel mesmo, que me preocupa menos, que a história já está fechada ali. Mas Deus, de alguma forma, fala, Moisés de novo, Deus, olha, se o Senhor não for conosco, nós não queremos ir. Nós não vamos. Há esse anseio, essa loucura. E talvez um exemplo simples para nós, para completar essa história toda aqui, seja o exemplo de Pedro. Conhece Pedro? Ou vocês conhecem Simão? Simão Pedro? Pedro é o típico cara, nesse exemplo, talvez sirva para nós. Não há como negar que Pedro queria muito ser reconhecido pelo mestre, né? Ele estava envolvido, ele era pronto, ele agia, ele fazia, né? Até se precipitava, ele falava, ele se garantia. Imagina, Jesus, que eu vou deixar que alguém mate o Senhor. Né? Virou o anjo protetor. Ele tem uma síndrome de Gabriel, assim, né? Ele achava que ele podia, ele assim, Jesus, eu nasci para ser arcanjo, o Senhor me fez homem, né? Deve ser mais ou menos isso, é a força, mas era, eu não estou falando mal de Pedro, você entende? Era a natureza dele, era o jeitão dele, nós temos a nossa natureza, o nosso jeito, né? Mas, como eu disse, Pedro aparenta ao mesmo tempo ser um homem íntegro, esforçado, ele queria ver o reino, ele acreditava no que Jesus estava falando, tinha suas falhas e tudo bem. E a maior delas talvez seja aquela que a gente conhece da traição dele. Uma traição, eu vou dizer assim, um pouco mais leve, né? Ele não literalmente entregou Jesus, ele na verdade tentou salvá-lo, cortando a orelha do soldado, mas na hora de afirmar sua fé nele, crer que ele era quem ele era, ele nega Jesus 3 vezes. Ele se retrai, ele se isola. E no texto de João mesmo, desse mesmo livro do Evangelho de João, capítulo 21, você vai achar ele voltando a pescar. Ele sabe aquela impressão de abandono, assim? Puxa vida. Não tem mais. Talvez ele se lembrou até da conversa dos discípulos, falou, Filipe falou aquela vez do pai, aquela história toda, e eu estou fora. A cena mais chocante para mim do filme A Paixão de Cristo nem é a morte de Jesus, é Pedro. Só de pensar naquilo eu já tenho que me segurar. Aquilo lá deve ter sido a coisa mais doída na vida de um ser humano que você possa imaginar. Você andar 3 anos com Jesus, ouvir dele o que você ouviu, a experiência que você teve. Pedro servia com o barco dele, gente. Pedro andava com Jesus ali no mar da Galileia direto. Pedro tinha coragem de sair do barco para andar em cima da água. Eu não sei quantos de vocês teriam essa coragem. Nem com todo o amor que a gente costuma falar que tem por Jesus. Nem com 10 canções cantadas sobre amor para Jesus. Né? Vamos fazer um período de adoração? Bastante palavrinhas. Amor, eu amo o Senhor, eu te amo. Agora Jesus fala, agora anda na água. Ah, não, já vamos cantar mais umas 5 músicas. Né? Pedro era esse cara. Isso foi difícil para ele. Mas a gente percebe, para usar o nosso exemplo aqui, que talvez Pedro seja esse tipo de pessoa, que a maioria de nós, eu acredito, seja de alguma forma ou de outra, sempre tentando, tendo essa tendência de querer servir a Deus, em conquistar coisas que, como a gente falou em outra frase que eu compartilhei essa semana com vocês, a gente nunca vai conseguir fazer nada para fazer com que Deus nos dê algo que Ele desejou nos dar de graça, que Ele planejou para nos dar de graça. Você não vai convencer Deus que é melhor fazer por mérito algo que Ele resolveu dar de graça. Você não vai conquistar para você algo que Ele já resolveu que é de graça. Entende isso? E Pedro, talvez, pela cultura dele, pela religiosidade que ele tinha aprendido desde pequeno, talvez, ele estava muito nessa de servir Jesus e de fazer as coisas e vamos se garantir. Pedro, você vai me negar. Imagina, senhor, o senhor não sabe o que está falando. Quantas vezes a gente já não fez algo parecido com a relação nossa com Deus? Né? Uma possibilidade de algo e a gente acha que a gente pode dar conta. Quando Jesus encontra Pedro depois da ressurreição, no capítulo 21, Pedro está abatido, como eu falei. Mas ainda ele é louco por ser amado por Jesus. Ele queria ser amado por Jesus. Ele queria conhecer Jesus como Pai. Isso nunca saiu do coração dele. Ele estava num momento difícil. Mas o texto lá, a gente não vai ler agora, mas lembra do texto, quando ele reconhece que Jesus está na praia, eles estão no barco, ele voltou à vida antiga dele, não tem mais o que fazer, meio que deixou de ser discípulo. E ele vê Jesus, ele é o cara que bota a roupa, a camisa dele e pula na água, ele não espera nem o barquinho chegar na praia. Ele vai lá, ele quer estar lá. E quando Jesus vem conversar com ele, olha que interessante, depois de toda essa caminhada junta, Jesus não faz uma avaliação por mérito. Ele não senta com Pedro e fala assim, Pedro, vamos fazer uma análise aqui, né? Vamos ver como vai ser o seu bônus no seu salário ano que vem. Então, vamos fazer uma avaliação aqui do seu desempenho nos últimos 3 anos. Deixa eu ver. Me defendeu, né? Ousado, serviu as pessoas, organizou as equipes, está entre os 3 preferidos meus. Se Jesus tivesse preferido, está sempre comigo. Eu falei aquela frase para você que você ia ser uma referência para a igreja, né? Eu falei coisas com você que não falei com outros. É, Pedro, você está indo bem. Pedro, peraí, mas você me negou. Pois é, Jesus não fez esse tipo de avaliação com Pedro. Ele nem tocou no assunto, de certa forma, pelo menos não diretamente. O que ele fez foi virar para Pedro e falar 3 vezes a mesma coisa. Pedro, você me ama? E Pedro, eu amo, Senhor. Talvez sem muita convicção. Talvez como dizendo, será que eu amo? Será que eu tenho direito de amá-lo? Eu não queria tocar nesse assunto, mas eu traí o Senhor. O Senhor se lembra ainda ou a ressurreição apaga a memória? Que eu faço, quando eu faço exame que usa Dormonide, eu não lembro o que aconteceu durante o exame, eu não sei, né? Não, Jesus lembrava bem, sim. Jesus lembrava muito bem. 2ª vez, Pedro, você me ama? Pedro talvez um pouquinho mais... Bom, acho que ele está me dando uma chance mesmo, né? Eu acho que ele quer ouvir. Eu amo Jesus. E a terceira vez ele pergunta mais uma e Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus fala: cuida das minhas ovelhas. Jesus está dizendo, não é nada que ele não tinha dito nada. Ele fala: Pedro, continua a fazer o que eu chamei você para fazer. 3 anos atrás eu disse que você seria pescador de homens. Eu não volto atrás na minha palavra. Você é pescador de homens, continua fazendo o que você está fazendo. O meu amor por você como pai, como seu senhor, não é baseado no que você fez ou no que você deixou de fazer. Não é porque você falhou comigo. Eu não disse que você ia falhar comigo. Não fui eu que disse. Eu já amava você sabendo que você ia falhar comigo. Apascenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Eu acho que o aprendizado de Pedro aqui, que eu acho que para mim assim completa quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, que Pedro realmente acaba de se transformar em outra pessoa, em outro Pedro. Mas aquele começou, talvez foi aquele clique onde ele deixou de confiar na sua própria força, porque ele chegou à experiência de que o que importa é o Senhor dizer que me ama. E ele diz assim: o Senhor sabe que eu te amo. É como que dissesse assim, gente: Deus, o Senhor sabe, eu não posso confiar nem na minha palavra de que eu te amo. O Senhor sabe se eu te amo ou não, na verdade, porque eu posso falar isso para todo mundo, eu posso cantar sobre isso, eu posso escrever livros sobre isso, eu posso pregar bonito, sei lá, por isso, pregar feio, eu posso falar sobre isso, eu posso da boca para fora falar isso, mas Pedro está dizendo: Senhor, eu posso repetir quantas vezes o Senhor me perguntar que eu amo, é o que eu quero, mas o Senhor sabe que eu te amo. Em outras palavras, dizendo: e se eu não te amo também? O Senhor me conhece. Eu aprendi agora que não é na minha força, não é cortando orelhas, não é andando armado para defender o reino, não é com minha capacidade, nem com as minhas falhas. É porque o Senhor me ama como pai, e o Senhor me basta, o seu amor me basta. Se vocês me perdoem estender isso aqui um pouquinho, para não deixar vocês sem uma outra dica, talvez mais próxima, eu vou tentar ser breve. Como é que a gente faz então para que ele seja conhecido como pai por nós? Como é que a gente faz para que ele nos baste? Como é que a gente faz para que a gente continue andando, experimentando a presença dele? A gente precisa conhecê-lo em amor, a partir do amor dele por nós, o amor de pai, um pai que entregou o seu próprio filho, o seu único filho, para que a gente tivesse vida. Esse é o relacionamento que cada ser humano carece, e nada nessa vida vai preencher essa falta. Nada, nem o seu sucesso fora da igreja, o seu sucesso como líder cristão, seu sucesso na casa, nada que você faça, coisas que foram bem na sua vida, nada vai preencher. Você pode chegar no fim da sua vida cheio de coisas boas para contar e ainda assim está vazio de um relacionamento com o seu pai. Cristo morreu para que nós tivéssemos um pai. Os nossos relacionamentos na terra são maculados. Nossos pais e nós como pais somos imperfeitos. Muitas vezes isso complica o nosso relacionamento com Deus Pai. Por isso a gente precisa entender que o Pai que está nos céus, ele é o verdadeiro Pai, ele é o modelo de Pai, e como ele age conosco. Eu coloquei 3 coisas também para tentar ajudar, que não são compreensíveis, não são, assim, todas, mas 3 coisas que me parece que ajudam. Primeiro, eu meio que mencionei antes, sermos fracos em nós mesmos. 1 Pedro, o mesmo Pedro, escreve depois na sua carta: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Para mim está claro aqui que é um Pedro que sempre agiu com força, né? Isso não era um pecado, ele era íntegro, tinha boas intenções, mas o relacionamento dele com o pai estava baseado no que ele fazia, no que ele servia, como ele contribuía, como ele se envolvia. A gente tem que aprender que a gente faz as coisas para o pai por causa do relacionamento com ele, não o contrário. A gente não faz as coisas para Deus para ser mais amado. Isso é um erro, isso é desnecessário, isso não vai levar a gente a lugar nenhum, a não ser o estresse, ao cansaço, ao desânimo, porque nós não vamos... Se fosse possível, a gente talvez não ia aguentar cumprir tudo o que a gente tem que cumprir para realmente receber uma cartinha celestial dizendo: agora sim, meu filho, eu te amo. Parabéns. Né? Parabéns, nota 10 para você. Agora você é amado. Nosso relacionamento com Deus não é assim. Não deve ser assim. É quando somos fracos que a gente tem condição de perceber seu amor. O amor dele se aperfeiçoa na fraqueza. Não porque ele precisa disso, mas porque nós precisamos. Segunda coisa é parar de nos compararmos uns aos outros. No capítulo 21, ainda sendo restaurado por Jesus, Pedro, numa conversa pessoal, vocês acreditam que ele em um momento olhou e falou assim: mas e João, Jesus? Porque João era o discípulo amado. Lembra que eu falei que Pedro, no fundo, o que nós todos queremos é sermos amados e amados por Deus? E Pedro estava nessa, e ele tentava fazer se sentir amado e fazer que um Jesus aceitasse ele. Ele ali, Deus já tinha falado: apacenta minhas ovelhas. Ele vira e fala, olha para João, sabe que ele é o discípulo amado, já era conhecido como... E não tinha nada a ver com amor, era mais uma característica provavelmente de João, aquela pessoa mais chegada, sabe? Mais, um pouquinho mais, gosta mais de abraçar. E Jesus, Jesus é Jesus, né? Jesus vira para João, para Pedro, sem mais delongas, e diz: João, cuida da sua vida. Com todo o amor, né? Ele olha para Pedro e fala: que te importa, Pedro? Siga-me, é a resposta. Você foi chamado no meu amor para me seguir, não para ficar se comparando com outros. Não para ficar achando por aparência, porque você não julga o coração, você vê a aparência, que o outro é mais amado, é menos amado, conhece mais o Pai, menos o Pai. Siga-me. Se você me seguir, seguir significa estar perto, observar, fazer como faz. Aquela brincadeirinha do siga o mestre, né? O mestre mandou, aí você imita. É isso. Siga-me. Jesus está falando: Pedro, siga-me. Enquanto você me segue, você vai conhecer o Pai, você vai descobrir que o Pai basta e que eu te basto, você vai descobrir experiências comigo. Siga-me. Pare de se comparar com os outros. Nesse aspecto, a sua vida comigo, o seu relacionamento é comigo, é individual. O Pai ama cada um de nós individualmente e igualmente. Eu anotei para mim aqui uma coisa interessante: se esse amor de Deus não é baseado nos nossos méritos, presta atenção nisso, mas baseado nos méritos de Cristo, então, de fato, você vai chegar à conclusão que comparação não faz sentido. Porque se não é pelo seu mérito e pelo meu mérito, comparação não faz o menor sentido, porque não é baseado nisso, é baseado no mérito de Cristo. Então, quando Jesus quer nos avaliar, ele hoje olha para Cristo. Quando ele olha para Cristo, nós todos nos tornamos iguais. Quando nós recebemos a Cristo, nós estamos recebendo os méritos dele. E é por isso que Deus nos ama profundamente. Porque nele nós somos todos feitos iguais. O mérito é dele, não nosso. Só existe comparação quando nós pensamos que o mérito é de cada um de nós. Porque aí pode haver alguma diferença. Somos, né, atividades, somos humanos, um faz mais, outro faz menos, se entrega mais, se entrega menos. Isso não importa para Deus. Não é a quantidade de horas que você passa em oração, embora isso seja essencial, quantidade de estudo bíblico, quantas tarefas você está envolvido na vida do reino de Deus, etc. Não é. Não é o quanto você já estudou, se você fez curso, se você fez palestras, se você fez faculdade de teologia, se você fez pós-graduação, se você é PhD em divindade. Sabia que tem um título assim? Então, não importa. E eu não estou falando contra. Você quer estudar, vai estudar, porque Deus falou para a gente estudar e saber do que está falando. Mas o que importa é você ser filho. O Dr. George fala muito sobre isso, como ele trabalha muito com coração, curando pessoas. Ele fala: não adianta eu chegar no fim do dia e ter curado 10 pessoas e descobrir que eu, no meu relacionamento com Deus, não sou filho. Não estou vivendo como filho. Porque o que vai importar no final é se eu sou filho ou se eu sou filha. É isso que vai importar. O que vai dar minha entrada no reino de Deus, na sua plenitude, é se eu sou filho ou se eu sou filha. É se eu tenho o amor do Pai. Não é meu currículo. Jesus não disse: muitos expeliram demônios, curaram enfermos em meu nome? E ele fala: eu não não vos conheço? Coríntios não fala, ainda que eu tenha toda a sabedoria, todo o conhecimento, né, um lado da moeda, ainda que eu dê todo o meu dinheiro aos pobres e salve o mundo inteiro, se eu não tiver o amor, que amor é esse que ele está falando? É o amor ágape, é o amor do Pai, não é o nosso amor natural. Não é amar as pessoas, ser bonzinho, gostar delas. Não é gostar de ler, estudar a palavra somente. É o amor de Deus em nós. Se eu não tiver o amor do Pai no meu coração, eu não tenho nada. E posso fazer tudo, mas eu não tenho nada. E para fechar aqui, terceira coisa, é confiar integralmente nesse amor do Pai. Porque Deus nos fez assim. No seu momento de maior agonia, Jesus fala, Abba, Pai. Quando ele estava lá naquela hora mais difícil, ele falou, Paizinho. Paizinho. Abba, Pai significa Paizinho. Marcos 14:36. Nada era mais importante para Jesus do que o relacionamento dele com o Pai. E só por causa desse relacionamento íntimo com o Pai, ele suportou tudo o que ele suportou. Porque na última hora, quando ficou pesado e quando ele suou sangue, ele falou, Pai, é necessário? É necessário. Então, por causa do nosso relacionamento, eu suporto isso e eu vou em frente. Na última hora, na vida de qualquer um de nós, se a gente cair lá no Oriente Médio e for perseguido por causa do Evangelho, o que vai contar na sua vida é o relacionamento que você tem com o Pai. Para que você tenha coragem, se preciso for, dar a sua vida por Ele. Não é sua teologia, não é o quanto bem você toca um violão, não é o quanto você serve em missões, nem quantas vezes você foi para caçador, não é nada. É o relacionamento que você tem com o Pai que vai permitir você fazer isso. Um outro texto muito conhecido fala que o Espírito Santo clama a Abba Pai. Romanos 8,15 diz assim, pois vocês não receberam o Espírito que escravize vocês novamente para que vocês tenham medo, mas receberam o Espírito que os adota como filhos e filhas, pelo qual clamamos Abba Pai. O que Jesus fez, nós fazemos, nós podemos fazer pelo Espírito de Deus. Hoje, o Espírito de Deus em nós nos leva a dizer, Paizinho, Pai, você pode fazer isso. Você não precisa mais temer a Deus. Você pode se aproximar dEle porque você é filho e filha. Ele deu isso a você. Se a gente não tiver o amor dEle de Pai, nós não temos nada. A maior e mais importante revelação de Cristo para nós é a descoberta desse amor sacrificial que faz de nós filhos e filhas de Deus. Adotados numa família, como a primeira mensagem dessa série. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, todos vivendo no amor do Pai, do Paizinho. E a figura é da gente poder sentar no colo, abraçá-lo. E a coisa talvez mais importante de saber disso é que nós vamos ter a retribuição dele. Ele não vai falar agora não. Ele não vai falar estou ocupado. Ele não vai se afastar, mas ele, quando você for ao encontro dele, você sentar no colo dele, você abraçá-lo, ele vai retribuir esse amor. Porque ele é o verdadeiro Pai. E ele nos acolhe, não com amor qualquer, mas com amor eterno, um amor sacrificial, um amor que é provado na cruz através de Cristo. Eu nem passei os negócios ali, mas não importa mais também. Vejam... Esse tem aí, Jéssica, se você achar, por favor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Isso mesmo. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Dois pontos. É para fazer uma pausa para ficar bem impactante. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Não importa se você sente isso agora ou não. Você é filho de Deus por causa de Cristo e do Cristo que você recebeu na sua vida. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. É a experiência junto e a caminhada que faz você a cara do Pai, que faz você parecido com o Pai a ponto de ser reconhecido assim e de reconhecer outros, de reconhecer irmãos e irmãs. Quando você encontrar pessoas e talvez olhar e falar assim, cara, esse cara, será que é meu parente? Muito parecido, né? Etc, etc. Amém? Vamos orar?